É preciso combater a pandemia do medo e permitir que as crianças brinquem livremente. A opinião é de Carlos Neto, o professor e investigador da Faculdade de Metricidade Humana, que anda há anos a reclamar essa liberdade e que agora se depara com um novo obstáculo, a pandemia do novo coronavírus. Uma pandemia que já fechou escolas, encerrou em casa famílias inteiras e continua a impor restrições. Demasiadas, acredita Carlos Neto. O corpo precisa de movimento, de ar livre, de brincadeira. Só assim as crianças vão crescer saudáveis e capazes de ganhar imunidade. Foi o que quis sublinhar durante uma conversa há poucos dias numa esplanada de Miraflores.
Estamos aqui à beira de um parque infantil vazio. São desoladores para si estes sinais da pandemia?
Sim, de facto é inaceitável. Como é que estamos a assistir ao nível nacional a uma paisagem desoladora dos espaços públicos dirigidos a crianças, como são os espaços de recreio e jogo, e que estão completamente fechados, inacessíveis e com pouca apetência dos adultos colocarem lá as crianças para brincarem. Eu acho que são medidas exageradas, fundamentalistas. Não há evidência científica ainda clara sobre esta matéria. E, portanto, eu diria que era preciso e necessário que tivéssemos mais consciência de que as crianças estão desejosas de mexer o corpo, de serem ativas, depois de estarem em confinamento. Elas já estavam em confinamento antes do confinamento, mas neste momento é absolutamente necessário que alguém se lembre que, independentemente de ser necessário regressar à escola e recuperar as aprendizagens escolares e também ter cuidado com a saúde mental, seria fundamental, no meu ponto de vista, que tivéssemos atenção de que a saúde física está num estado lamentável, porque houve uma regressão do ponto de vista de literacia motora. Para além disso, as crianças apresentam excesso de peso e de obesidade e, surpreendentemente, ninguém fala nisso. Neste momento, seria urgente pensar-se num plano de emergência também do ponto de vista da importância do brincar, ser ativo e da atividade física no desenvolvimento das crianças e adolescentes, principalmente. Eu diria que hoje, quando olho para a escola, vejo uma situação de profundo aprisionamento. Regressaram às salas de aula e ficaram confinadas sem direito a intervalos e sem direito a usufruir do espaço exterior e, para além disso, que num regime quase militar do ponto de vista de comportamentos. Eu acho que isto é algo que é inaceitável porque é contrário a todos os direitos fundamentais, como é o facto de terem tempo para serem crianças e viverem, de facto, em plenitude aquilo que lhes é devido. Em segundo lugar, é necessário também que os adultos que, de algum modo, vivem à pressa e que agora se habituaram a viver melhor em família, alguns, outros foi um inferno em o confinamento, mas no regresso que agora estamos a observar, acho que há uma melhor consciência de que é fundamental as crianças serem ativas e brincarem, portanto voltarem a ter uma vida mais normal e, diria, mais espontânea. Eu decreto estado de emergência de brincar ao ar livre, como aconteceu há 100 anos, quando aconteceu a gripe espanhola e a tuberculose, em que as escolas vieram todas cá para fora. Sair dos muros da escola é hoje uma obrigatoriedade, no sentido de diminuir a distância de contacto, ainda que eu acho que com as crianças necessitam de contacto físico, necessitam de proximidade, necessitam também olhos nos olhos, e que não se aprisionem as crianças de modo a que as silenciem e não possam aprender coisas que são significativas para o futuro do ponto de vista de capacidade de adaptação e de capacidade de criatividade. Eu acho que há aqui questões que merecem uma apreciação neste tempo de pandemia. Em primeiro lugar, o facto de ter aumentado de uma forma muito significativa a pandemia do medo, da ansiedade, da depressão, se quisermos. É preciso desconstruir essa pandemia, porque mesmo que nós estejamos a viver aquilo que eu diria uma ameaça existencial, há uma relação muito próxima entre o que é a dúvida científica e a tomada de consciência, não é? A ciência e a consciência está aqui em debate, porque, de facto, vivemos num mundo de incerteza, de imprevisibilidade, de dinâmica incerta contra o futuro. Vivemos numa situação única, provavelmente, na humanidade. Ela já aconteceu várias vezes e fomos sempre capazes de a ultrapassar. Quando o ser humano está perante limites, é um momento de grandes oportunidades. E essa mudança está a acontecer no contexto familiar, no contexto escolar e também no contexto comunitário e também, obviamente, no contexto político, não é? Tem que haver grandes decisões porque a saúde está ao lado da economia.
Ficou exposto agora com a pandemia essa ligação entre saúde e economia. Mas voltando à questão do brincar, é para si possível um equilíbrio entre a segurança sanitária e a liberdade de brincar?
Eu acho que é, porque o brincar é, como sabemos, um instrumento ancestral que permite dar muita resiliência e até imunidade às crianças que confrontam o seu próprio corpo com si próprios e também com o ambiente que os rodeia. A evidência científica também não demonstrou até agora que ao nível das crianças o nível de transmissibilidade do vírus seja grande. Não há ainda clareza científica sobre esta matéria, mas diria que brincar é fundamental, mas para isso é necessário que os pais tenham tempo disponível, assim como as escolas, e também que haja espaço para que isso aconteça. Esta pandemia veio dizer-nos que provavelmente temos que reinventar a família, a escola e a comunidade. Temos que reinventar uma nova forma de viver, no sentido de poder desarmar este vírus, de impor um estilo de vida saudável, de modo a que possamos proteger-nos. E as crianças não podem estar, de facto, sentadas várias horas como estão, silenciadas, adormecidas e anestesiadas frente aos ecrãs, demasiadas horas. A cultura do corpo em movimento. É preciso reforçar essa componente, que eu acho que está completamente ignorada desde março até agora, que não vejo ninguém falar sobre esta variável essencial na vida humana, que é um corpo que tem necessidade de se mexer, de viver, de aprender, de sentir, e por isso é necessário que não estejamos a alimentar um corpo preguiçoso e um corpo quieto e um corpo parado. Isso tem muitas consequências que nós nem imaginamos.
Deveriam estar a ser dados mais conselhos nesse sentido do reforço da saúde física.
Acho que sim, acho que sim. Há uma trilogia que é fundamental. Em primeiro lugar, o movimento, o corpo, a atividade física. Em segundo lugar, o sono. E, por outro lado, uma alimentação saudável. São três componentes essenciais. Depois, como é que é gerido o tempo e como é que é utilizado o espaço, quer construído, quer o espaço natural. E em função destas variáveis, poderíamos encontrar um reforço fundamental para ganhar mais imunidade. A imunidade social e comunitária também se constrói na medida em que andamos, em que convivemos com o mundo real e não refugiando-nos de uma forma acanhada e apressada pelos locais escondidos. Nós temos que libertar esse corpo das prisões e dos hospícios, que é isto que eu hoje penso que está a passar um pouco no espírito das regras, que é esconder o corpo para que ele não se exponha, quando eu penso que é exatamente ao contrário. Claro que não estou a ter a posição de ignorar a pandemia, não é isso, mas temos que ter, obviamente, um equilíbrio. É preciso, obviamente, resguardar-nos, ter alguns cuidados, mas também é preciso não aprisionar o corpo demais, porque isso depois tem efeitos negativos no plano oposto. A Direção-Geral de Saúde, o Ministério da Educação, definiram as regras de confinamento e agora no regresso às escolas. As escolas fizeram um trabalho extraordinário através dos agrupamentos escolares, também de toda a comunidade educativa, mas é preciso aliviar estas regras demasiadamente fundamentalistas. Estamos ainda numa fase em que não sabemos exatamente os surtos que estão a aparecer nas escolas, mas isso não é motivo para que tenhamos medo ou para que entremos em pânico, porque isso é natural que aconteça. Esta capacidade de resiliência e de resistência ao vírus vai ter que acontecer de forma natural, mesmo que apareçam vacinas ou medicamentos, mas até o vírus se tornar endémico, como outros vírus e bactérias que tenham aparecido na humanidade, julgo que teremos que ter muita capacidade de resiliência e ter, acima de tudo, interiormente, uma autorregulação emocional e uma coragem mental de combater tudo isso e não entrar em pânico e em dramas.
A pandemia do medo não nos pode vencer. Carlos Neto, professor e investigador da Faculdade de Metricidade Humana, assegura que, ao saírem para a rua e ao brincarem livremente, as crianças vão ganhar resistência.